Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para mais um episódio do Atualize Cast e a minha convidada de hoje é muito, muito, muito especial. Vou falar um pouquinho sobre ela, só para vocês entenderem do currículo da pessoa que está aqui na minha frente hoje, Melissa Schulukibier. Melissa é cabeleireira há 16 anos e ela não é só cabeleireira, é a melhor cabeleireira do Brasil. E não sou eu que estou falando, né? Quem disse isso foram os jurados do reality The Cut Brasil. Melissa, seja bem-vinda ao Atualize Cast.
Obrigada, Anne. Fiquei super feliz quando eu recebi o convite. Não tinha como eu não aceitar, né? Que a gente já tem uma história aí, já juntas aí, já tem um tempo. Então, eu tô super feliz com esse seu projeto, que tá super incrível.
Show de bola. Gente, vamos bater um papo hoje, né? Bem descontraído. Eu separei algumas pautas aqui que eu não posso deixar de falar. Tô muito, muito feliz e agradecida de você ter vindo. Como você bem disse, né? A gente tem uma história aí. A Melissa é a nossa cliente aqui da Atualize. Desde o comecinho, né, Mel? A gente tem ali teve vários momentos, né, em que a gente sentou, falou sobre o negócio, fofocou, né,
Sim.
sobre várias coisas.
Desde quando eu era MEI.
Desde quando ela era MEI, gente, olha só,
Que legal,
todo
né?
mundo tem um começo, né? A gente vê a influenciadora, né, a super queridinha dos famosos aí, a Melissa hoje, né, e não, às vezes não vê o bastidor, né, não vê tudo, toda a jornada que tem por trás. E hoje eu gostaria muito de explorar um pouco disso. E, Mel, vamos começar por aí?
Vamos, o que você quer saber? Pode falar que eu conto tudo.
Show de bola. Mel, me conta como que você começou, todo o trabalho que teve por trás, né, de tudo que você construiu até aqui. Me conta como foi essa jornada. Fala um pouquinho também dos perrengues, né, que eu tenho certeza que todo mundo quer
Que eu
saber.
acho que tem muito perrengue, mas acaba que a gente não fica falando dos perrengues o tempo
Sim.
todo, né? Geralmente a gente só fala do sucesso, mas tem muito perrengue, né? Principalmente nessa área da beleza, que a gente trabalha muito, né? Então, para eu chegar e ter esse currículo que você apresentou hoje, teve muito trabalho, tem ainda muito trabalho e teve muito perrengue também, né, Anne? Você tá aí comigo um tempo, já sabe, né, de alguns perrengues. É, mas eu acho que da onde eu comecei, eu nunca tive a pretensão de ser cabeleireira, nunca foi meu sonho, né? Mas eu acho que chegou um momento que eu não tinha muito para onde ir. O mercado de trabalho tava se fechando para mim, né? E aí eu falei assim, bom, eu preciso de algum lugar aonde eu sou aceita. E aí foi a área da beleza, né? Aí eu comecei a trabalhar como assistente de cabeleireiro num salão na Rua 15 ali, um salão pequeno que tinha dentro de uma loja de cosmético.
Que legal.
Aí eu comecei como assistente. Depois de uns 3 meses que eu tava ali como assistente, eu comecei não sabendo fazer nada, né? Aprendi desde o zero, lavar cabelo, aplicar coloração. Em 3 meses eu já era a colorista principal da bancada do
Nossa, que
profissional. Porque eu
maravilhosa.
sempre fui assim, eu sempre, toda vez que eu tenho um trabalho, algo para fazer, eu sempre me dedico muito, né? E aí eu comecei realmente a gostar, porque até então eu não sabia se aquilo ali era algo que eu ia levar para a vida ou se era mais um emprego. É, mas eu sempre me dediquei muito, né? E aí, a partir do terceiro, quarto mês, que eu via que as clientes gostavam de mim, que eu conseguia fidelizar as clientes, aí eu falei, não, eu acho que realmente é isso que eu quero pra minha vida. E desde ali, então, eu não parei.
Que legal, você se dedicou bastante. Realmente, gente, eu conheço a Melissa, eu sei o quanto que ela põe amor, né, no que ela faz. Dá pra ver que a pessoa ama realmente o que faz. Então, mais ou menos, depois de uns 3, 4 meses, sua estrela começou a brilhar. Então, já
Sim.
era requisitada ali pelos
E eu
clientes.
acho que é justamente isso. Eu acho que eu comecei a me sentir importante para as
Ah,
clientes
legal.
nesse momento. E aí eu realmente comecei a colocar muito amor. Então,
Brilhar mesmo.
com 1 ano, eu decidi fazer curso. Eu queria fazer curso porque eu queria crescer. Mas aí eu lembro que a pessoa que eu trabalhava falou que não tinha como eu crescer ali dentro, né? Porque realmente era limitado. Mas eu acho que mais que isso, a estrela que brilhava lá dentro
Não era você
não era
naquele
eu,
momento.
era ela. E aí eu decidi fazer curso, fui buscar curso para fazer, e eu nunca parei. E eu tava de férias nesse período que eu fui buscar esse curso,
Que
né?
legal.
E aí, ao mesmo tempo, eu tinha meio período de curso, e aí eu precisava ganhar dinheiro também. Aí eu fui fazer um freelance num outro salão, e quando eu voltei de férias, eu fui demitida.
Uau.
E aí eu falei, bom, agora não tem. Estou há 1 ano nessa jornada, já sei fazer muita coisa, vou seguir esse caminho. Aí já
Sim.
procurei outro salão, né? Que foi o meu salão que eu fiz freelance. E ali eu continuei. Aí eu fui crescendo, fiquei mais 1 ano como assistente. Então eu fiquei 2 anos como assistente. E aí eu lembro que quando completou 2 anos, eu tinha uma meta. que era 2 anos como assistente.
Que maravilhosa, hein,
eu
gente?
Eu tinha uma meta. Eu falei, eu não posso ficar mais muito tempo que isso. Porque eu lembro que eu via profissionais que eram 4, 5, 6 anos como assistente. Nossa. Eu falava, gente, mas a pessoa já sabe fazer tudo. Ela já tem potência pra crescer, pra ganhar mais, pra montar uma equipe. E eu lembro que um dia eu tava trabalhando nesse salão na Rua 15. E assim, ó, tinha 14 clientes pra lavar o cabelo.
Nossa.
E aí eu pensei assim, eu falei, gente, será que um dia eu vou ser querida pelas clientes? Será que um dia as clientes vão me requisitar? Será que... Porque às vezes elas até endeusavam o cabeleireiro que eu
Nossa.
Trabalhava, né? Eu falei, será que um dia eu vou ser assim? E aí eu fiquei com muito isso na cabeça,
isso te
sabe?
Motivou a buscar isso?
Isso me motivava a ter uma bancada cheia de cliente, com uma equipe... Mas eu sempre fui muito, assim, paciente com algumas coisas, né? Eu sabia que não ia ser da noite pro dia. Mas, inconscientemente, a gente é muito imediatista.
Sim.
A gente quer que as coisas aconteçam da noite
pro dia.
Fica
aquela ansiedade, né? De
querer... E aí a gente tá trabalhando, tá buscando. E parece que as coisas nunca acontecem. E aí, quando completou os 2 anos, eu tinha uma personalidade mais forte que eu tenho hoje. E aí o dono do salão falou assim, ó, Mel, as clientes te adoram. Você tem um trabalho incrível. Mas eu e você trabalhando junto não dá mais certo. Por quê? Porque a gente batia muito de frente, eu e ele. Porque eu queria fazer do meu jeito, ele queria que eu fizesse do jeito dele. Que ele era o gestor da bancada,
Sim.
né? E eu acabava que eu não gostava muito, queria fazer do meu jeito. Eu falou assim, ó, eu não quero te mandar embora. Os clientes te adoram, você tem um fluxo legal de cliente. Então eu vou te dar uma bancada e você vai assumir agora a sua bancada.
Inteligente, hein?
E eu falei, gente, eu não tô preparada. Ele falou assim, olha, se você for esperar a hora de estar preparada, essa hora nunca vai chegar. E aí ele me empurrou e eu fui.
Ai, ai,
e eu
ai.
Lembro que a minha primeira cliente de um corte era uma cliente dele de um corte Chanel.
Nossa,
e ele cortava um Chanel assim, ó.
Maravilhoso.
Perfeito, perfeito. E aí eu falei, ele falou, você corta o cabelo da minha cliente? Eu falei, corto. Mas eu tremia. Mas eu fui lá e encarei.
Encarou.
E cortei. E a partir dali, eu não parei. Eu falei, não, eu me desafiava. Eu gosto de me desafiar mesmo.
Legal, Mel. Então, eu já consegui até pescar algumas coisinhas aqui sobre sua personalidade, né? Determinada, planejadora e gosta de desafios.
Eu gosto, eu adoro. Começa a me incomodar, assim, sabe? Quando eu traço uma meta, aí eu cheguei naquela meta, eu falei, bom, já sei... Eu quero fazer um cabelo desse jeito. Eu vou repetindo o processo até eu chegar no resultado.
Você sempre
cheguei
quer mais.
Cheguei no resultado, eu falei, tá, cheguei no resultado. E agora? Eu quero mais,
quer
quero
mais.
Me desafiar.
Legal, isso é muito bom. Nossa, Melissa.
Porque eu acho que isso me motiva,
Sim.
né? Eu acho que a gente tem que levantar de manhã com uma meta, com um propósito.
Sim.
Pra que a vida faça sentido. Eu sempre falo, eu não gosto de sobreviver. Eu quero viver, eu quero aproveitar os momentos... Parece que sobreviver, eu tô vegetando. Parece...
É muito medíocre,
ah, não,
né?
Não, é medíocre. Às vezes eu achava essa palavra muito pesada, né? Mas depois eu entendi o intuito dessa palavra. É mediocridade, é
tá
algo
na
muito
média.
Raso, tá na média. Eu acho que estar na média, pra mim, eu acho que é muito pouco.
É, você tá acima, muito Sim. acima da média, né? Até pelos relatos que você tá contando aqui, né? Desde o primeiro ali, você já não cabia naquele lugar, né? E aí você sentia essa sede de buscar algo novo, pelo que você comentou ali. E foi atrás, sem medo. Com medo, mas foi mesmo assim.
Com medo, com medo. Eu sou assim, às vezes, por conta da minha personalidade, parece que eu sou uma pessoa muito forte, né? Mas eu também vou com medo,
Sim.
com insegurança. E uma das coisas que eu acho que eu já te falei, né? Eu sou muito conservadora com algumas
Sim.
coisas.
Várias conversas
várias,
a gente falou
não,
sobre
eu
isso.
Eu queria ser um pouquinho mais empresário, um pouquinho mais
de,
abusada,
de risco, né?
De risco. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu já passei tanto perrengue
Sim.
que eu tenho medo de passar perrengue de novo. Então,
é a tua história que traz isso, né, Mel? Legal. E me conta uma coisa, como que foi esse processo de autoconhecimento, esse processo de desenvolver a Melissa como pessoa, né? Porque por trás dessa Melissa forte que todo mundo enxerga ali, né? Tem uma pessoa que tem todos esses sentimentos que você está falando, todas essas inseguranças, tudo, todo mundo tem, né? Afinal, somos humanos. Como que você se protege? Como que você se desenvolve? Como que foi essa coisa do autoconhecimento para você entender seu limite também? Enfim, conseguir dar conta de tudo assim?
Eu acho que até hoje eu tô me autodescobrindo, assim, sabe?
Uhum.
Eu acho que eu tive fases. Eu acho que durante... fases da minha vida eu fui aprendendo, sabe? Procurei ajuda de profissionais. Mas eu acho que o que eu mais aprendo é com a experiência até das minhas clientes, assim, sabe? Eu aprendo muito com... Eu gosto de falar muito. né? Então, acho que durante o atendimento eu vou conversando e eu gosto de. Eu sou muito curiosa.
Uhum.
Então, durante todos esses processos onde eu conheço pessoas de ramos diferentes e com histórias diferentes, eu acabo trazendo alguma coisa, tipo, como uma lição, como um ensinamento ali, sabe?
Você ouve muitas histórias,
muitas
assim?
Muitas histórias. E eu adoro ouvir histórias, sabe? Quando uma cliente chega no salão ali pela primeira vez, eu gosto de conhecer a cliente para eu conseguir fazer um cabelo de acordo com a história dela. Então, eu acho que é isso. Esse autoconhecimento é todos os dias.
Então, sabe? A Melissa é um pouco psicóloga também?
Olha, 90% do meu tempo eu sou psicóloga com as clientes, né? Eu tenho que ser psicóloga, né? A cliente, quando ela senta na minha cadeira, eu sempre falo para minha equipe. Às vezes, na grande maioria das vezes, ela não sentou somente para retocar uma raiz. Ela tá passando por algum momento...
Um processo,
que ela tá precisando de uma transformação. E a mulher é assim, não é? A gente
muda
quer
o cabelo.
Mudar o cabelo. Quando ela muda de emprego,
sim,
quando ela troca de relacionamento, quando ela não tá bem no relacionamento, quando ela é mãe.
Quando vira mãe.
Vários processos de mudança, a mulher acaba indo pro cabelo, né?
O cabelo então, é história, né?
História.
O cabelo vai acompanhando a evolução, também a parte mais bad vibes ali, né? Que a pessoa tá...
Ó, você mesmo com o seu cabelo, né? Você
já
falou,
mudei muito.
Tô me sentindo morena. Mas eu falei assim, tá maravilhosa. Porque eu acho que agora essa imagem reflete o que você tá querendo passar,
que
sabe?
Fofa.
Tipo, de empresária, de dona de um podcast. Então, e a gente vai mudando de cabelo conforme as fases também, né?
Não, e a Melissa, gente, acompanhou todas as minhas fases, né? A fase que eu queria ser super loira, lembra?
E obrigava.
A Mel brigava comigo. A Mel queria me deixar dourada, né?
E
eu não curto. Não, mas vai ficar legal agora. Por exemplo, tô meio dourada,
tá,
né?
Tá dourada, chique.
Então, é isso, né? Eu acho que isso que você tá falando é muito real, pelo menos pra mim, assim. Realmente, o meu cabelo foi acompanhando os meus momentos ali. Você fez parte desse momento. E eu acho que isso, Mel, faz também com que as clientes criem um laço com você,
um vínculo,
né?
Sim.
Um vínculo com você.
Uhum.
Você sente isso? Você tem
muito,
muitas clientes amigas?
Tenho bastante, né? Assim, eu consigo separar as coisas, né? Eu sempre falo que a gente não pode ficar muito amigo de cliente pra não misturar as coisas. Mas assim, na sexta-feira eu atendi uma cliente. Que eu conheço ela desde pequenininha, assim, sabe? Desde da fase da escola. E aí, ela se mudou pra Mato Grosso. Ela já é formada em agronomia. Fazia 3 anos que eu não via ela. E ela voltou pra Curitiba e ela marcou. Ela saiu do aeroporto e foi direto pro salão. E eu acompanhei todas as fases da vida dela. E isso é super legal. Então, eu acompanhei a formatura dela do ensino médio. Depois, entrar na faculdade, a formatura dela. Eu arrumei o cabelo dela pros 15 anos dela.
Que lindo.
E aí ela chegou, eu falei, nossa, você tá com cara de mulher, adulta, responsável, agrônoma. E ela tem um super cargo, assim, sabe? Então é super legal você acompanhar essas fases. E o cabelo dela foi mudando em todas as fases.
Caraca,
é
que legal. Você faz parte da história de
Faço.
Muitas mulheres, né?
E é gostoso, sabe? Você sentir que você faz parte desse processo. Tem uma cliente que é 10 anos e ela tem um cargo super legal. Numa multinacional.
Uhum.
E eu fiz o cabelo dela pra formatura dela. E na formatura dela, a gente sempre brincou que a gente só vai parar quando a gente for capa da Forbes.
Você tá quase lá, né?
E ela também tem um cargo super interessante, sabe? Nessa multinacional. E eu também acompanho todas as fases dela, assim. E a gente vibra uma pela outra, sabe? Ela me mandou uma mensagem agora, com esse negócio que eu tô em São Paulo agora. Ela falou, nossa, eu tô super feliz. E hoje ela mora em São Paulo. Que você também tá vindo pra São Paulo. Então, é super legal fazer parte da história da cliente.
Que legal. É uma comunidade que você acaba criando ali, né,
Mel? Muito.
Muito bom. E já que você tocou nesse assunto aí, né, de São Paulo... Não vamos dar spoiler, né? Mas a Melissa, empresária, né? Tá abrindo novos caminhos. Qual que tá o seu momento? O seu cabelo, eu tô vendo que tá lindo. Mas qual que é o seu momento, Mel?
Então, eu acho que eu tô nesse momento de me desafiar mais, sabe? O ano passado, eu trabalhei... Os dois últimos anos, eu acho que eu trabalhei muito, né? Você me acompanhou, eu viajei o mundo inteiro.
Não parava no Brasil.
E ao mesmo tempo, eu queria conhecer novos ares. Eu já entendo muito de cabelo, né? Claro que a gente vai aprendendo todo dia coisas novas. Mas eu queria me desafiar e conhecer outros caminhos, né? E aí, agora eu tô me desafiando, agora sendo um pouco menos cabeleireira e mais empresária, né?
Ai, que tudo!
Não que... Uma coisa que eu sempre falo, né? O cabeleireiro, ele esquece que ele é cabeleireiro. E tem que ser empresário também, né?
Sim. tem que ser. Principalmente quando você tem uma equipe, uma influência toda, quando você constrói, né, uma autoridade ali, como você construiu, não é só você, né?
Não.
E as pessoas às vezes esquecem, acho que é só a Mel, que a Mel posta as stories, que a Mel faz a contabilidade, que a Mel faz... Não, né?
Não,
tem toda uma equipe por trás. Como que é isso, Mel? Tua rotina, teu dia a dia ali de empresária? Porque cabeleireira a gente sabe, né? Ela já contou aí... basicamente como ela chegou até aqui, mas como que foi também a construção dessa gestora? Ou ela ainda tá se construindo?
Não, ela tá se construindo, porque assim, ó, eu sou de humanas, não sou de exatas, né? Então, pra mim, eu acho que é uma das maiores dificuldades de ser uma cabeleireira empresária, né? Porque assim, eu sei fazer cabelo, eu gosto de fazer cabelo. Quando a gente muda pra um outro ramo, né, que a gente vai ter que entender de impostos, números e... Então, é um pouco difícil, né?
Sai da zona de conforto.
Sai da zona de conforto. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber o que tá acontecendo. A gente tem que aprender sobre o nosso negócio. Então, eu ainda estou me autoconhecendo como empresária, né? Você me ajuda bastante.
Sim.
Aí, eu tenho uma pessoa que também me ajuda bastante, que você conhece. Mas eu acho que essa é a maior dificuldade. Eu acho que até do profissional autônomo mesmo, né? Mas eu tô gostando, assim, de aprender coisas novas.
Tá gostando do business?
Tô adorando. Agora, eu assim, ó, qualquer lugar que eu vejo, eu falei, nossa, aqui dá um negócio, hein?
Vamos ver a Melissa no Shark Tank?
Ah, eu acho.
Que
Mas
legal,
eu tô adorando
Mel.
Essa fase mais empresária, assim, sabe?
Que
eu tô gostando bastante.
Por isso até que eu, quando a gente fez a lista, né, da nova temporada do podcast, eu falei, gente, a Melissa precisa estar. Porque eu também acompanho você, né, às vezes não tão... perto, às vezes um pouco mais perto, então também vai dar fase, né? E eu vi o quanto que você evoluiu no ano passado, até pelas dúvidas, né, que você me traz ali no WhatsApp, que a gente troca. Eu vi, poxa, a Melissa tá olhando pra outras coisas, pra novos negócios, cara, seria muito legal trazer ela pra um bate-papo no podcast, porque ela tá muito business, né? Daqui a pouco a mulher tá no Shark Tank.
Eu quero. Eu sempre fui muito curiosa, né? Então, assim, principalmente hoje, com os podcasts, com os livros que tem, e aí eu comecei a estudar, eu falei assim, não, gente, eu preciso ter mais de uma fonte de renda. A gente já tinha falado sobre isso,
sim,
né? E aí, assim, no salão eu sou embaixadora de uma marca, eu participei de um reality, onde eu ganhei, então eu aproveitei desse momento, daí eu falei assim, bom, no salão eu tenho várias, eu tenho meu curso online, eu tenho outros produtos.
É professora
eu
também.
Eu sou professora, então eu tenho alguns produtos ali que me dão uma renda além da minha cliente, ok? Mas eu falei assim, mas eu quero ter outras rendas. Algo a mais que seja diferente do ramo da beleza, né? E aí, agora eu vou me aventurar nessa daí em São Paulo.
Ai, arrasou! E é na área de moda?
De moda.
De moda.
Eu sempre gostei de moda, né?
Não,
eu
você é muito fashion, Mel.
Eu sempre gostei de moda. E aí, eu sempre tive essa ideia de montar alguma coisa com moda. E aí, eu recebi uma proposta e aí vou me aventurar nessa.
E mergulhou. Nossa, tua cara.
É bem diferente. Quando eu falo do que é, não vou falar ainda, porque, né?
Não pode dar spoiler.
É um projeto. Mas quando eu falo do que é, as pessoas falam, nossa, sério? Né? Mas é justamente por isso, eu quero fazer algo diferente do que eu faço.
Não deixar
hoje
todos os ovos na mesma cesta, né,
isso,
Mel? É isso aí.
Eu vi essa frase há 2 semanas atrás, quando a gente estava falando sobre o projeto, né?
Sim.
Não deixar os ovos na mesma cesta, porque eu acho que a gente não depende só de um lugar, né? E assim, isso vai ser um plus, né?
Sim.
O que eu sei de fazer melhor é cabelo. Eu não vou deixar de fazer
e
cabelo.
E é a tua paixão?
E é a minha paixão. Eu não consigo deixar de fazer cabelo. Futuramente, sim, eu pretendo diminuir os meus dias de atendimento, né? Mas deixar de fazer cabelo, isso...
Tá fora de cogitação.
Até porque, assim, a gente tem uma fonte de renda muito boa ali no mercado,
sim,
da beleza. Então, pra você achar um negócio...
Que seja tão lucrativo.
Pra eu lucrar o que eu lucro hoje, o negócio tem que ser muito bom, né?
Tem que ser muito bom.
Porque a gente sabe que leva um tempo pra vir o retorno do investimento, né?
Com certeza. Qualquer negócio,
qualquer,
né?
Negócio.
É que na parte de prestação
de serviço...
Essa é
a parte mais difícil também.
Nossa, total.
Empresária, né?
Na parte de prestação de serviço, né? A gente sabe que a margem é um pouco maior. E ainda mais com tudo que você construiu, né, Mel? Porque hoje não é só você que atende, você tem uma equipe, né?
Tem uma equipe.
E como que é gerir essa equipe quando você viaja? Gente, a Melissa viaja e a galera... Tá ali vendendo pacote. pacote e tudo mais. Eu recebo, inclusive. Uhum. É, pacote ali de tratamentos e tudo. Então, eles continuam trabalhando enquanto você tá lá na França. Eu fico só acompanhando, né? Tá na Europa, tá viajando por aí. Como que você construiu esse time, Melissa? Porque não é fácil,
não,
né?
É a parte mais difícil de ser empresária, de ser cabeleireiro. Você sabe, né? É gerir pessoas. Por quê? Porque são pessoas, têm sentimentos. Uhum. E mão de obra é algo muito difícil,
nossa,
hoje em dia, né?
Ainda mais na área da beleza,
nossa,
né?
Nossa, é muito difícil. Então, o que, que eu fiz? Eu sempre trago o time pra próximo de mim, uhum, né? E faço eles se sentirem dentro da minha empresa e pertencentes à minha empresa,
parte,
né,
da sua marca.
Aquilo ali não é meu, aquilo ali é nosso, né? Eu sempre falo, se o barco afundar, todo mundo afunda
todo
junto.
Todo mundo afunda.
Não é só eu, não. É todo mundo afunda. Então, assim, é muito legal, assim. Eu fico muito feliz quando eu recebo os feedbacks das clientes. Que eu viajo e os atendimentos continuam.
Continuam.
Né? E por que que continua? Porque eu tô vivendo a minha vida. Eu tô buscando, uhum, né, ali o meu business. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu tenho que pensar neles. Eu sou,
você é uma empresa, né?
Responsável, né? E às vezes parece romantizar isso, uhum, que a gente é uma família, que a gente... Mas de verdade, eu me sinto muito responsável por aquelas, uhum, pessoas ali. Então, eu me sinto na obrigação de eu estar viajando...
Gerar,
né, emprego pra eles ainda.
Legal.
Então, eu monto ali, a gente tem treinamentos, uhum, e eu sempre falo, eu ensino tudo que eu sei, uhum, pra eles. E eles são meus reflexos, né? Então, assim... motiva eles também a receber um feedback de uma cliente. E aí, a gente faz reuniões sempre. E eu passo os feedbacks do que pode se melhorar.
Que legal.
Né? Então, assim, continua funcionando normal sem eu estar, uhum, ali, né? Então, isso é muito gostoso. Mas é difícil. A gente faz treinamento sempre, né? Um cobre o outro. Isso
legal.
É super legal. Porque, assim, ó, eu sempre falo, a gente é um time. É super normal, em certos momentos, a gente dá uma resbaladinha, esquecer, sim, de um protocolo, de um procedimento. E eu acho que foi isso. Eu acho que eu criei processos dentro, uhum, da equipe, né?
Muito legal.
Então, criei processos, todo mundo sabe o seu papel. Quando um dá uma escorregadinha, esquece de alguma coisa, o outro vai ali e cobra, né? E eu tenho algumas pessoas também que eu setorizei a minha, uhum, equipe. Então,
legal.
Eu tenho um colorista que é responsável pelos assistentes. E eu tenho uma secretária pessoal que é responsável, uhum, pelo time.
Ah,
então,
legal.
Eu setorizei e dei responsabilidade para eles.
Muito bom. Olha só, deu uma aula de empreendedorismo agora aqui nesse podcast.
Obrigada.
Mel, muito legal. Então, a gente falando ali um pouco de pessoas, de processos. Você já entendeu, né, que a Melissa, a marca Melissa Schulich Beer, né, é uma empresa. Não é uma cabeleireira mais, né?
Sim.
Então, é uma marca que precisa ser gerida. Como que você consegue separar a Melissa pessoa da Melissa marca? Como que você protege também, né? Porque a gente sabe que, como pessoa, a gente tem muitos momentos ali, às vezes que são particular, que, né, não tá legal. Como é que você consegue se proteger nesse sentido? Proteger até sua marca, né? Hoje, da política do cancelamento,
sim,
aí, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Você tem alguma estratégia nesse sentido? Tem uma equipe de marketing com você?
Eu tenho uma equipe de marketing.
Legal.
Eu tenho uma agência de marketing que trabalha, uhum, comigo. Eu tenho uma assessora que me ajuda também, uhum, a me direcionar para alguns caminhos, né? Mas hoje, eu acho que eu vivo muito mais a minha marca do que a Melissa pessoa, né?
Sério?
Eu sou muito workaholic. Então, tipo assim, eu acho que eu vivo mais a Melissa marca, até personagem, às vezes eu falo. Porque eu penso em trabalho o tempo todo.
Nossa.
Do ano passado pra cá, eu comecei a, tipo, ter alguns limites, assim,
uhum,
né? Eu tive um burnout o ano passado.
Nossa.
E eu falei, não, eu acho que eu preciso separar algumas coisas. Então, eu fiz uma viagem agora, fiquei 15 dias na Europa. E eu consegui, pela primeira vez, me desligar um pouco, sabe?
Nossa,
eu
que delícia, deve ter sido.
Eu consegui me desligar, porque eu precisava, realmente eu precisava. Mas é difícil, principalmente porque eu tenho metas. E eu, como empresária, eu não paro de pensar. E eu acho que conversando com algumas clientes que são empresárias,
uhum,
legais, assim, eu vejo que também é assim, até,
sim,
você chegar ao seu objetivo. Então, eu acho que eu preciso ainda mais um tempinho viver um pouco da marca, criar mais raiz, estabilizar mais propriedade no mercado, para depois eu viver mais e aproveitar um pouquinho do que a marca vai me trazer de fruto.
Colher, né?
É
o plantar.
Sim.
Acho que plantar você já plantou pra caramba, né? Mas tá plantando ainda.
Tô plantando ainda.
Em outros terrenos, né?
É que pra mim, eu acho que eu sou uma pessoa muito... Eu sempre quero mais. Então, hoje, eu me policio muito com isso, assim, do querer mais. Uhum. Eu sou muito ambiciosa, né? E eu sempre falo que ambição é diferente de ganância. Sim. Então, eu sou uma pessoa ambiciosa no sentido que eu quero crescer cada vez mais, mas eu não quero passar por cima de ninguém. Eu quero trazer as pessoas que, principalmente, começaram lá atrás comigo. Eu quero trazer essas pessoas pra dentro junto, sabe? É muito gostoso, assim, fazer parte desse crescimento deles.
Nossa,
também.
Nossa, é incrível.
Mas é difícil, às vezes, separar um pouquinho. Mas eu tô tentando.
É isso, né? Aprendizado.
É.
E, Mel, conta um pouquinho, já que a gente tá falando disso, né? De alcançar objetivos, meta. Eu vejo que, realmente, você tem muitos planos, né? Conta pra gente um pouquinho dos teus sonhos pessoais, ou até profissionais, se você puder compartilhar aí, pra gente inspirar também as pessoas, né?
Sim.
Que esse podcast, eu tenho certeza que vai ser ouvido por muitas pessoas que estão começando, que se inspiram em você. Então, conta um sonho ou de repente, alguma meta ali que você tá, né, perto de alcançar, ou que você já alcançou.
Então, assim, Anne, eu acho que da onde eu vim, até onde eu já cheguei, eu já alcancei tudo e até um pouco mais, né, do que eu gostaria de ter, né? Eu nunca imaginei estar onde eu tô hoje, eu nunca imaginei. É engraçado que eu sou uma pessoa ambiciosa, mas ao mesmo tempo, eu não crio metas muito meio que fora da realidade, sabe? Porque eu tenho medo de me frustrar. Então, lembra que eu falei que eu sou muito pé no chão?
Sim.
Eu sou muito pé no chão em relação a isso. Às vezes eu sei que eu erro muito, por exemplo, eu não faço um planejamento anual da onde eu quero chegar.
Uhum.
Eu vou deixando a vida me levar, mas eu nunca paro. Então, assim, hoje, esse ano eu tenho o projeto, né, da loja em São Paulo.
Uhum.
Né?
Opa,
uma
loja.
É uma loja. E aí eu tenho um projeto que eu tô idealizando ele já desde o ano passado. E que esse ano agora, como a educação, a gente vai diminuir um pouquinho as viagens. Talvez, se eu conseguir. Eu tenho um projeto novo pra maio, que é super legal.
Uau.
É super
legal. Será que eu já sei desse?
Não, ainda não.
Ai, meu Deus.
Esse só duas pessoas sabem.
Ai, meu Deus.
Que é a minha assessora. Porque, assim, eu sou uma pessoa que, às vezes, eu tava com essa ideia desde o ano passado. E aí, eu falo assim, gente, será que se eu falar pra alguém, a pessoa vai achar que eu sou meio doida? Aí, essa semana, eu falei pra ela, falei assim, deixa eu te contar uma coisa. Eu tava pensando aqui em criar algo assim, assim, assado. Ela falou assim, eu tô dentro.
Uau.
E a minha assessora é a pessoa mais... Às vezes eu falo que ela é pessimista demais, assim, sabe? Porque primeiro ela sempre coloca os pontos negativos, bota a gente
depois
na realidade.
Depois ela apoia.
Depois ela apoia e fala o que dá e o que não dá certo. Porque ela é muito boa, assim, na área.
Legal.
Da beleza. E ela falou, eu tô junto com você. E aí, a gente começou agora as primeiras reuniões pra esse projeto, que provavelmente vai sair em maio.
Ai, que legal.
É
super. Tô
legal.
Louca pra saber. Uhum. Nos bastidores, eu vou te apertar pra descobrir isso aí, hein?
Uhum, é super legal.
Que legal, Mel. Nossa, eu fico tão feliz de ver você realizando esses projetos. Você tem um big dream, assim, tipo... Putz, eu queria muito, tipo, sair na capa da Forbes, isso.
Olha,
a gente já sabe.
Olha, eu acho que sair na capa da Forbes, eu acho que já é o suficiente, né?
Você imaginava que você ia chegar, assim, a ser campeã do The Cut Brasil?
Não,
nunca
não.
Pensou?
Eu lembro que quando eu recebi a proposta, eu recebi um convite de uma produtora e eles me explicaram um pouco sobre o que seria, né? Eles não poderiam falar muito sobre o projeto. E aí durou 6 meses o processo seletivo. E eu lembro que a Maria Lúcia, que é a dona do Thornton, né?
Uhum.
Ela falou assim, eu tenho certeza que você vai ganhar. Eu falei, Maria Lúcia, não, eu não vou
não
ganhar.
Sei.
Não, eu falava que eu não ia ganhar. Porque eu não fui com a pretensão de ganhar. Eu fui com a pretensão de participar e sentir como era a experiência.
E pra ter visibilidade também,
visibilidade.
Né?
Pra ter visibilidade. Eu sempre pensava assim, ó. Eu só não quero sair no primeiro episódio. No primeiro episódio, eu não
tipo
quero.
Tipo Big Brother, né? Ai, a primeira semana...
Que ninguém lembra da pessoa. A não ser a Kerline, que todo mundo sabe quem é, né?
Por causa do meme,
a pobre,
né?
Da Kerline. Mas assim, ó. Eu não queria sair no primeiro. Só que aí, eu cheguei lá, eu passei do primeiro, aí eu fui pro segundo.
Ganhou confiança.
Aí eu ganhei confiança. E eu fui bem assim, pé no chão, conhecendo o território. Quando eu cheguei no quarto, eu falei, gente, eu tô na metade.
Opa.
Daqui, agora eu não saio mais. E aí, foi isso. Mas eu nunca imaginei. Tanto que assim, momentos antes dos jurados anunciarem quem seria o campeão do programa, Eu também achava que não ia ganhar.
Nossa, você foi muito ousada, né? E eu lembro que, realmente, isso que você tá relatando, dava pra eu ver. Acho que porque eu conheço você. Você tava muito na sua, nos primeiros episódios, assim, muito na segurança.
Sem graça, eu tava.
Você tava segura. Você fazia o básico só pra passar, aparecia. Aí eu, ai, meu
Deus. Porque eu tava conhecendo o território, né? E assim, era tudo muito novo pra mim, era diferente, era uma produção de 300 pessoas.
Nossa.
Aí tinha a Alessandra Ambrosio como apresentadora. Aí os jurados na sua frente, que são pessoas que você, tipo...
Ai, que nervoso.
Né? Então assim, tipo, dava muito nervoso. Em alguns momentos eu pensei em desistir.
Nossa.
Né? Principalmente no primeiro episódio, quando eu tive que fazer um penteado que eu não dominava.
Nossa.
Eu falei, gente, eu nem preciso estar aqui, eu tenho lá minha equipe em Curitiba, eu tô faturando. Eu falei, pra quê?
Olha a Melissa querendo voltar pra zona de conforto.
E aí eu falei assim, gente, nos meus cursos, nos podcasts, eu falo que não vale a pena desistir, que tem que seguir os sonhos. E eu falei, ah, eu vou desistir? Não, não posso desistir. E aí eu ganhei como... Eu fui a segunda melhor daquele episódio.
Segunda melhor daquele.
E aí depois, no terceiro episódio, eu fui a melhor do episódio. E aí eu fui ganhando confiança. E aí eu fui...
Se mostrando mais, sabe?
Eu poderia me abusar um pouquinho mais. Uhum. Só que também, ao mesmo tempo, era muito diferente do que eu faço no dia a dia ali, né? Então,
sim,
eles faziam a gente se desafiar. E aí, eu cheguei no último episódio ali, no último... Por
Nossa.
Quê? Porque o meu concorrente, que foi o Márcio, que ele ficou comigo até a final, ele era muito bom mesmo.
Ele era bem ousado, né?
Ele era muito ousado.
Muito ousado.
Ele era muito técnico, ele era muito teórico também. E eu tenho uma pegada mais autodidática. E mais técnica.
Sim.
O teórico, pra mim, que não gosto, às vezes, muito de estudar, me pegava um pouco. E ele não, ele era muito completo. E eu sempre falei desde o começo, né? Eu falei, se eu for pra final com o Márcio...
Tô feliz,
mas ao mesmo tempo eu não vou ganhar esse negócio não, porque ele era muito bom. E aí eu fui justamente pra final com ele. E aí eu ganhei, né?
Não, e você Nossa. Fez um arraso, né?
Eu fui bem
Eu fiquei assustada.
Mesmo.
Eu falei, meu Deus, olha o que a Melissa tá fazendo... Foi um nervosismo,
e assim.
Assim.
Ó, era pra ser, porque algumas semanas antes eu não tinha habilidade com máquina, né?
Uhum.
Pra cortar cabelo, porque eu só corto feminino,
Sim.
não uso muita máquina. Aí eu chamei uma amiga minha, que ela tem uma super habilidade, eu falei assim: você me ajuda a manusear a máquina? Ela falou: eu te ajudo. Um dia antes eu passei muito mal. Eu comi algo que me fez bem, passei muito mal. Mas eu fui. Eu falei pra ela assim, ó, eu não quero desmarcar com você, porque eu preciso. E eu não podia contar por que eu precisava tanto.
Mas você já sabia que você ia fazer esse corte? Você já tinha escolhido?
Não. Não, é porque assim, ó, como o programa eu sabia que eles poderiam pedir qualquer coisa, eu falei assim, eu preciso me preparar
pra
isso.
Era a única coisa que você não se sentia seguro?
Era a única coisa que eu não me sentia... Não, penteado também, mas eu sabia a base de penteado, porque eu já penteei muito. Mas máquina, não. Corte masculino, não.
Uhum.
E aí eu falei, eu preciso me preparar pra isso. Eu falei, me ensina a fazer esse corte específico com a máquina. E aí, eu passei muito mal um dia antes e eu fui. Mas assim, eu fiz o curso com ela, às vezes sentada, porque eu tava a ponto
Nossa,
de desmaiar.
Meu.
E ela ali, me ensinando, me ajudando. E ela também tava participando da seletiva.
Ah,
só
nossa,
que eu não podia falar
não
pra
podia
ela.
Não podia contar,
que era.
Meu Deus.
Aí ela me ensinou em um dia.
Se ela soubesse, ela teria te ensinado errado, né?
Eu acho que não, porque ela era minha amiga. Mas assim, eu não podia falar, né? E aí eu fiz o curso com ela num dia. Na terça-feira, chegou uma cliente minha de muitos anos. Falou, ai, Mel, quero cortar meu cabelo curto. Eu falei, ah, ótimo, maravilha, senta aqui. Passei a máquina.
Meu
mas
Deus.
Ela também não sabia que eu não tinha habilidade. Mas eu fui enfrentar ali. E aí, na outra semana, eu já fui pro programa. Em nenhum momento do programa, eu usei a máquina, eu precisei usar a máquina. No último episódio, eu falei assim, eu preciso ser ousada. Porque os jurados me cobravam muito disso,
e
né?
Ele
eu...
era muito ousado, né?
E o Márcio era muito ousado. E aí, os jurados me cobravam, sai da sua zona de conforto.
Se mostra mais.
E eu falei, gente, no último eu vou ter que
Você não
mostrar.
Fez nenhum loirão lá, né?
Eu fiz um.
Fez um?
Eu fiz um
Você
loirão.
Fez sua mãe, eu lembro.
Eu fiz minha mãe.
Ai, foi
episódio,
muito fofo isso.
Foi super difícil também, né? Lidar com a emoção do programa.
Nossa.
E com a emoção de estar recebendo a minha mãe ali.
Foi surpresa? Você já sabia que ela ia?
Eu imaginava, porque eles pediram os dados e tal, e eu imaginava. Mas a gente não sabia que ela ia participar do episódio,
né?
Ah,
entendi.
Mas
você achou que era alguma coisa tipo... Ah,
vai assistir a final, sabe? Aquele negócio...
Aí quando ela entrou.
Nossa, daí foi surpresa.
Que legal.
E emoção, na verdade, né? Nossa, foi super
emocionante. Nossa, eu vi que você tava bem emocionada. Que massa. Como que é a tua relação com a tua mãe? Você corta o cabelo dela, pinta?
Corto, assim, legal? Não sempre, né? Porque eu tenho uma agenda cheia, minha mãe também trabalha durante a semana, então é um pouco corrido. Mãe, ela vai fazer o cabelo comigo.
Ai, que legal.
É, mas assim, sempre que eu posso... E a minha mãe trabalha também em salão, né? Então ela acaba fazendo... É, sim.
Mas deve ser legal, né? Tipo, poder fazer o cabelo dela.
É, mas tudo. É o que manda no cabelo, né? Ela dá um espetáculo, mas é o que manda.
Eu lembro que você fez o cabelo dela o que você já queria fazer há muito tempo,
então,
né?
Então, é porque assim, ó, minha mãe é muito parecida comigo, tem uma personalidade forte. Então, às vezes ela fala, não quero cortar. E eu sempre acho que ela fica muito bem de cabelo curto.
Igual você fazer comigo, né?
E aí eu falei, não, aqui no programa ela não se manda. Eu só mandei abaixar a cabeça e ela falou que se precisasse raspar, ela deixaria.
Sério?
Eu raspar.
Sério? Uhum. Nossa, que legal. Ela sua falou, mãe é parceirona, então.
Ela era. Legal. E assim, tipo, tava valendo, né, o prêmio do programa. Poxa, né? Gente, ela falou, não, se precisar raspar, pode raspar.
Pode raspar. Que corajosa. Uhum. Mel, o The Cut foi um marco, assim, na sua vida, né, na sua história. O que você colheu de frutos de lá, além do network, todos seguidores, legião de pessoas que começaram, né, a acompanhar você ali. O que mais, assim, impactou nesse... A tua participação lá e o que você conseguiu colher. O que você indica também, né, pra quem... De repente vai participar, ou nessa linha de relacionamento, network, que a gente sabe que é muito importante para os negócios.
É, eu acho que além do network, que era o meu principal motivo de eu ir ali, né? Que eu sempre pensava no network, na visibilidade. É, eu acho que o The Cut, ele veio assinar, né? Ali o meu laudo de a melhor cabeleireira do Brasil.
Ai,
porque eu sempre assim, ó, eu sempre falava assim, bem na minha vez... Sabe, assim, eu sempre acontecia alguma coisa e aí, tipo, não chegava o momento. E aí eu sempre falava assim, gente, não vai chegar o meu momento de eu ser reconhecida, de, né? Mesmo eu tendo, eu já tinha visibilidade, né? Eu já era uma artista da trans, eu já trabalhava com a trans há um tempo.
Já era embaixadora da trans?
Eu não era embaixadora, eu tinha uma outra nomenclatura. É, e eu sempre falava, bem na minha vez. Aí, bem na minha vez de virar embaixadora, veio a pandemia. Aí, nossa, bem na minha vez de entrar dentro de um salão bom, veio a pandemia. Não, eu sempre trabalhei em salão bom, mas o Torto tem um nome.
Tem um nome, né, em Curitiba.
Muito forte. É, e aí, eu acho que o The Cut veio pra isso, assim, sabe? Pra assinar esse meu reconhecimento, assim.
Legal.
Então, assim, o programa me deu muita visibilidade, né? Por mais que era num streaming diferente de ser num canal aberto, que eu teria muito mais visibilidade.
Nossa. Um Big Brother, né?
Um Big Brother. Mas ele me trouxe essa propriedade de, né, de eu poder falar, eu fui eleita a melhor cabeleireira do Brasil. No começo, eu tinha dificuldade de falar, sabe? Eu achava meio...
Eu falava pra todo mundo
egocêntrica
que a melhor cabeleireira do Brasil é cliente Atualiza,
porque
né?
Eu pensava assim, tem tantos outros cabeleireiros tão bons quanto eu, e aí eu fico falando que, né... Mas aí uma pessoa falou assim pra mim, Mel, mas você recebeu o título...
Sim.
Né? Você trabalhou
não
pra
é você
isso.
Que tá falando.
Não, não sou eu que tô falando, né? E o programa tinha isso, né?
Sim. Era pra eleger.
Era pra isso.
Então
pra
teve
escolher.
Uma seletiva, né, Mel?
Teve, foram 500 pessoas.
Não foi por acaso
não.
Que você tava lá.
E aí hoje eu uso, né? Ai, fui eleita, a melhor cabeleireira do Brasil. Hoje eu consigo falar, assim, sabe? Mas antes eu tinha um pouquinho de dificuldade de falar. Uhum.
Você acha que as pessoas... Podem achar que você, sei lá, se acha.
Uhum.
Ah, tem que se achar mesmo,
mas
né?
Daí... então, assim... Hoje eu consigo, sabe? Tipo, me autoconhecendo aos poucos, eu consigo, assim, sabe? Eu realmente sou boa no que eu faço, né? É, eu tinha muito medo de perder a humildade, assim, sabe? Mas eu acho que a essência nossa, eu acho que a gente não perde, né?
Eu acho que não.
É, então...
Eu acho que você é super humilde, é uma das pessoas mais humildes. Acho que tem... Eu poderia contar aqui inúmeros momentos em que você demonstrou isso. Você é muito humana também, né? É, conhecendo você ali, vendo também como você trata suas clientes, tudo. Você é muito humana. É, não tem aquela coisa de, ah, essa cliente aqui vai tratar diferente, essa não. Aqui não tem, então...
Eu acho que até por da onde eu vim, né, Anne?
Sim.
É, eu sempre falo muito pra minha equipe, assim, a gente precisa valorizar a nossa cliente, a gente precisa valorizar o dinheiro da nossa cliente, porque tem milhões de cabeleireiros que fazem trabalhos tão bonitos quanto a gente, mas a cliente tá ali
escolhendo, né?
Ela teve uma gama de profissionais que ela poderia escolher, né? E ela escolheu a gente. Então, o mínimo que a gente precisa fazer é entregar um bom cabelo pra ela, dar um bom resultado pra ela. É, então, eu acho que é isso, né? Tipo, E assim, em certos momentos, a gente dá uma escorregadinha, né?
Sim,
porque
normal.
A gente vai mudando,
somos,
né?
Somos humanos, né?
É, mas assim, eu sempre falo para as pessoas mais próximas. Se você vê que eu tô me passando, dá uma seguradinha. Mas eu acho que assim, eu tenho princípios e valores, né? Igual eu te falei da ganância e da ambição. Sim. Eu me preocupo muito em não ser uma pessoa gananciosa, não querer passar por cima de alguém para conquistar algo. Então, lá no programa eu falei, foi uma das perguntas que eles fizeram. Vale tudo pelo dinheiro? Não, não vale tudo pelo dinheiro. A partir do momento que eu vou passar por cima de alguém, que eu vou criar ali uma versão do que eu tenho de princípios e valores, eu acho que não vale, não.
E eu acho que isso é o que faz a diferença entre o bom profissional e o extraordinário, né?
Sim.
Porque não é só talento, não é só você ser bom, né?
Tem tantas pessoas talentosas que se perdem no meio do caminho.
Vários, acho que a gente conhece alguns até.
É, sim.
Legal, Mel. E eu acho que isso também fez você, esse teu lado humano, fez você se aproximar de pessoas famosas, de pessoas influentes, né? Como que foi isso?
Então,
você realizou algum
que...
sonho, assim, de conhecer alguém?
Ah,
eu sei que
Vieira.
você tem tatuagem de várias musas famosas, né?
Eu conheci a Xuxa, né?
Ai, que legal.
A Xuxa, mas assim, de atender mesmo, foi a Suzana Vieira, eu acho que ela foi a mais icônica, assim, né, claro, teve agora, eu fiz o cabelo da Isabelle Fontana pro Fashion Week, que precisou...
Sabrina Sato, eu vi você
Sabrina
lá...
Sabrina Sato, eu fiz uma presença com ela, né, que ela...
Azul.
Eu assinei uma coleção, e aí ela apresentou, foi ela que me apresentou, foi ela que apresentou a coleção. Então, foi Sabrina Sato, mas eu acho que de todas, assim, a que realmente eu fiquei mais nervosa... Foi a Suzana Vieira,
é,
né?
E ela é legal.
Maravilhosa.
Ela parece sensacional.
Primeiro, assim, eu tinha um pouquinho de medo, porque ela tem uma personalidade super forte, né? E eu também. Eu falei, se ela me der uma patada, eu vou
eu
dar uma
patada.
Eu dou
de volta.
Mas, assim, ó, ela é tão humana. E assim, ela me tratou tão bem, sabe? Ela beijou a minha mão, ela me agradeceu, ela me deu o presente. Então, foi super legal, assim, conhecer ela, assim.
Que legal.
É. Então... E aí, eu acho que é isso, assim. Eu não tive nenhuma, assim, que eu tive, sabe, assim... Ai, que decepção de ter conhecido.
Uhum.
Porque eu acho que eu consegui ter uma troca legal com elas, com
tipo,
todas
de igual
elas,
pra
assim,
igual,
de igual
assim.
Pra igual.
Legal.
A Isabelle Fontana, uma senhora de uma modelo, super reconhecida... mundialmente,
maravilhosa,
né?
Também, né?
E aí, a gente tinha amigos em comuns. E aí, quando a Trans me deu ela pra eu fazer, ela pediu por mim, porque ela já me conhecia.
Ah, que bonitinha.
Né? E aí, tinha amigos em comuns. E ela é aqui de Curitiba também, né?
Uhum.
Então, foi super legal. Então, quando eu fui fazer o cabelo dela, já tinha uma sinergia, já tinha uma conexão.
Ah, já tinha uma conexão.
Assim.
Então, foi uma escolha, né?
Foi.
Respondendo aquela sua pergunta lá do início, né? Será que vão chamar por mim só... A Fontana.
É. E aí tinha a Sasha também, né? Que
nossa,
tinha
que legal.
Mas aí a minha agenda com a dela não bateu.
Não bateu.
Ela, aí o Anderson Couto que fez a Sasha.
Ah, que legal.
Mas a Sasha...
A Sasha é maravilhosa, né?
É,
nossa,
maravilhosa.
Eu acho ela muito
ela
linda.
Ela tá assim no auge.
Tá,
ela
né?
Tá maravilhosa.
Ela e a Bruna Marquezine agora estão bombando, né?
E aí já pensou fazer o cabelo da Sasha? Que eu tenho a mãe dela tatuada e ia ser super legal.
Ah, que legal.
Mas eu acho que ia ficar nervosa. Tipo.
Você conheceu a Xuxa?
A Xuxa, sim.
Sasha, Xuxa, Xuxa.
É um trava-língua.
Trava-língua.
Tem uma amiga minha que trabalha com ela, que faz os figurinos dela, e aí eu fui num show dela aqui em Curitiba, e a minha amiga me levou no camarim, eu conheci ela.
Que legal, foi um sonho realizado.
A Xuxa foi de todas um sonho realizado.
Mas ela, você não fez cabelo ainda.
Não, não fiz cabelo.
Imagina fazer um loiro da Xuxa.
Da Xuxa,
ai,
eu ia adorar.
Você ia pirar, né? Uhum. Que legal, Mel.
Mas a Suzana Vieira foi super legal, assim, ver a construção do personagem dela, ela se maquiando, sabe?
Ai, eu acho ela maravilhosa.
Ela,
ela é um ícone, na verdade, da TV, né?
Nossa, foi maravilhoso.
E tem alguém, assim, que você pensa, nossa, se eu atendesse...
Olha, se eu atendesse, acho que é Ivete Sangalo.
Nossa!
Nossa, maravilhosa.
Semir Alto também, né?
Eu acho que ela... Eu acho que Ivete Sangalo, assim, que eu acho ela, tipo, maravilhosa.
Sensacional, né?
Eu acho que justamente... Pela artista que ela é, mas
pela pessoa
que ela
né?
é. Tipo, agora no carnaval, ela desceu no bloco, no meio
nossa,
do pessoal.
Nossa, você viu aquilo, gente?
Nossa,
maravilhoso.
Então, eu acho que também tem isso, sabe? Tipo, eu olho uma pessoa dessa e falo, caramba, eu quero ser uma artista, mas eu também quero ser uma pessoa, sabe?
Do povo, da...
Aí eu adoro.
Amiga. Eu acho que você é. Acho que você tem esse equilíbrio ali.
Eu gosto. E sabe o que eu vejo muito isso, assim? Eu não via isso, tipo, eu não me via como uma celebridade, sabe? É, às vezes eu encontrava as pessoas na rua e as pessoas queriam tirar foto. Já teve gente pedir autógrafo.
Nossa.
E às vezes eu me sinto sinto meio mal, assim, porque eu falo, não, gente, eu sou uma pessoa normal.
Você fica sem graça, assim, vivo, é?
Hoje em dia nem tanto, mas antes eu ficava, tipo, sem graça, assim, sabe? É, e eu que, e, tipo, eu tenho muito medo de frustrar as pessoas com a expectativa que ela cria em cima de mim, uhum. né? Então eu quero cada vez mais poder me doar pra essas pessoas. Então, uhum. quando eu vou num curso, eu realmente eu me entrego, assim, sabe? Uhum. Por quê? Porque as pessoas estão ali me privilegiando, né?
Isso
é um
mesmo.
Privilégio pra mim ter. Né? O ano passado eu dei um curso pra 1.300 pessoas.
Nossa.
Então, assim, o mínimo que eu, como artista, como, né, que as pessoas estão ali, é retribuir esse carinho de alguma
esse
forma.
Carinho,
fazendo
de
uma
algum...
forma, fazendo uma foto, respondendo. Eu respondo todos os meus directs, sou eu que respondo.
Ótimo, entendi.
Então, acho que é uma forma de retribuir, né? Tipo, não só as pessoas, eu acho que é o universo, né? Que
sim.
tá me dando e eu acho
e
que
você
eu tenho
dá
que...
de volta também,
é,
né? Que legal,
sim.
Mel. É, acho que pegando esse gancho aí da questão da... ser humano, é, de você lembrar de onde você veio, como você começou, você, se você pudesse, assim, claro que você já mentora várias pessoas, né, como educadora, até como líder lá na sua empresa, com seu time, mas se você pudesse, assim, é, dar uma receita mesmo de sucesso para uma pessoa que tá começando, que se inspira mesmo em você, o que você diria para essa pessoa?
Eu acho que a receita é simples, né, disciplina, foco, determinação. Eu acho que essa é a receita.
Uhum.
Mas eu acho que, ao mesmo tempo, nem todo mundo... Não é que as pessoas estejam preparadas. Eu acho que nem todo mundo quer passar por esse processo.
Uhum.
E por quê? Porque esse processo é doloroso, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas,
uhum.
né? Eu abri mão de muita coisa da minha vida pra eu chegar onde eu cheguei.
Pagar o preço.
Né? Então, a gente paga pelo preço, né? Mas lá na frente, quando você vê o resultado, vale a pena. E eu acho que a gente tem que colocar na balança o que, que faz sentido pra mim e o que, que não faz.
Uhum.
E você tem que fazer algo que faça sentido pra você. A partir do momento que você faz algo por obrigação, aí se torna doloroso de se fazer.
Pesado.
Eu faço por amor. Então,
uhum.
é realmente, tem que fazer algo que te traga leveza, que seja leve pra você. Porque assim as coisas automaticamente fluem, né?
Uhum.
Então, eu acho que é isso. Eu acho que a receita é isso. É foco, determinação, você traçar uma meta... Aonde eu quero chegar?
Uhum.
Onde eu quero chegar é aqui. Mas pra isso, o que, que eu preciso fazer? Né? Quantos domingos eu trabalhei? E
sim.
até hoje eu trabalho.
Disciplina, né? Pra não
então,
desistir.
É, e não dá pra desistir, né? Tipo, por exemplo, o carnaval foi semana passada. Eu gravei conteúdo pro mês inteiro.
Nossa.
Na segunda-feira de carnaval. Muitos não iriam fazer isso.
Não.
Iriam pular carnaval. Mas querem ter o resultado que eu tenho.
Exatamente.
Vão ter? Talvez sim.
Talvez.
Vão levar um tempo maior. Talvez não. E vão se frustrar, ou vão falar que eu tive sorte,
uhum.
que geralmente é, né, o que acontece.
Ninguém enxerga tudo
não.
isso, né, atrás, sabe?
Então, assim, por trás dos bastidores é uma outra história que às vezes a gente acaba não contando e que as pessoas não
uhum.
sabem. Mas tem muito trabalho por trás,
uhum.
né?
Muito, né? Dá pra ver, assim, até pelas histórias que você vai contando aqui, né? É, e assim, Mel, o que, que eu queria também perguntar pra você... Ainda seguindo essa linha, é, conta pra gente algum erro que você cometeu e que você se arrepende, fala, putz, isso aqui talvez eu teria feito diferente. Pra, de repente, a pessoa que tá ali te ouvindo, né, fala, putz, realmente eu tô nessa fase também, que possa ajudar mesmo as pessoas aí a evoluírem.
É, eu acho que o principal erro, Anne, é não ter, tipo, por exemplo, pessoas próximas de você, pra você talvez se inspirar ou pra você... É, ter um modelo de negócio, eu acho que durante muito tempo eu tive uma cabeça muito fechada para algumas coisas. É, eu acho que esse foi o principal erro. Então, eu acho que se você ter pessoas próximas para abrir seus olhos, para te alertar de algumas coisas, eu acho que é super legal você ter,
uhum.
né, isso.
Porque apoio.
Um apoio. E aquilo que, assim, ó, eu achava, eu falei esses dias que às vezes eu tenho... Esses papos de coach me irritam um pouco. É, mas tem muita coisa que eles têm razão. Muita coisa. E durante muito tempo, as pessoas falavam e me davam conselhos. E eu ia contra aquilo, porque eu achava que não era o correto.
Que era
que
balela.
Não era o que eu pensava, que era balela.
Uhum.
Então, eu acho que às vezes a gente tem que abaixar um pouquinho a bola,
uhum.
sabe? Um pouquinho o ego. E ouvir, de certas formas, outras pessoas. Porque... Eu sempre falo assim, ah, eu falo pra minha equipe. Eu nunca tive uma pessoa que chegou pra mim como eu chego pra você e fala...
Um mentor?
Oh. É, eu acho que exatamente era essa palavra. Um mentor. É porque antigamente a gente
não
sabia
tinha
o que, que era essa palavra, esse termo. É, mas eu acho que ter alguma pessoa próxima, né? E aí, eu fui num podcast e a pessoa que tava me entrevistando, ele falou assim... Será que você nunca teve ou você teve e nunca quis ouvir?
Nunca enxergou a
E
pessoa
aí, eu
como...
acho que realmente eu já tive pessoas que me alertaram de algumas coisas, né, que eu não dei ouvidos e que hoje eu falo, nossa, realmente, talvez eu não estava preparada para aquilo
Sim.
naquele momento, mas muitas vezes eu acho que eu também relutei a querer
Sim.
seguir aquele caminho ou ouvir a pessoa. Eu acho que é
Justamente
isso.
por você também ter essa, como você falou, né? Essa personalidade de, tipo, querer ver também se vai dar certo o que você está
Sim,
pensando
é.
ali, né? Então, acredito que pode ser um pouco disso também. Mas você teve alguém assim que você disse, putz, essa pessoa me ensinou muito? Não vou chamar de mentor, né? Até porque você nem tinha essa tomada de consciência, mas que te ajudou nesse caminho? Uma ou uma,
Eu acho que
algumas.
teve, eu acho não, teve algumas pessoas, né? É, a gente nunca caminha sozinho, nem chega onde eu cheguei sozinho, né? Eu tive algumas pessoas, tanto pessoas com mais experiência, que chegaram para mim falando, meu, olha, o caminho é esse. Uma das pessoas é a Maria Lúcia, né? É, a Maria Lúcia, ela tem uma experiência gigante, né?
Gigante.
É, teve o Mário Henrique, que é o cabeleireiro, né? Um dos mais famosos aí do
Seu
Brasil,
amigo,
que é
né?
meu amigo, que eu acho que ele foi uma das pessoas que eu tive uma virada de chave muito grande, né? Teve o Thiago Brito, que é um amigo meu, que é dono da franquia da Três aqui em Curitiba, que ele, eu batia de frente com ele, a gente brigava e a gente discutia. E hoje eu falo, nossa, realmente o Thiago tinha razão lá atrás. Então, sim, teve algumas pessoas, e essas pessoas eu ainda sou muito próxima delas,
Que
sabe?
legal.
É, então, acho que teve essas pessoas aí. Teve o meu marido, Ali, que ele é uma pessoa que eu acho que é o que mais fala de algumas coisas,
Te
sabe?
apoia muito,
Ele me
né?
apoia
Não, ele tá
muito
com você o tempo
o tempo
inteiro, né?
todo.
O Ale é
E
muito
ele me
legal.
fala coisas que eu não consigo enxergar, assim, sabe? Tipo, olha, eu acho que não é por esse caminho e tal. E hoje eu consigo ouvir um pouquinho mais as pessoas. Eu acabo relutando, assim, porque eu sou meio
Sim.
orgulhosa.
Você é meio cabeça dura?
Eu sou. Adoro bater de frente.
Ai, ai. Mas eu acho que é isso, né? A tua personalidade te levou onde você tá
Sim.
hoje. Então, talvez se você tivesse abaixado a cabeça ali em alguns momentos, você não teria passado ali a linha de chegada,
É,
né?
sim.
Ou subido
Esses
o
dias
próximo
eu
degrau.
tava atendendo uma cliente e ela é dona do primeiro restaurante que eu trabalhei, que eu era atendente de lanchonete, eu era garçonete, né? E ela falou assim pra mim, nossa, quando a gente te demitiu, porque geralmente eu fui demitido, todos os meus trabalhos eu fui demitida. Quando a gente te demitiu, todos os clientes reclamavam pra gente por nós termos se demitido, porque os clientes pediam muito por mim, eu tinha uma fidelidade gigante, né?
Nossa.
É, e ela falou assim, nossa, se a gente não tivesse demitido, talvez você estaria lá até hoje.
Nossa,
Aí eu
imagina.
falei pra ela, não,
Não, obrigada.
talvez eu estaria lá hoje como sua sócia, mas não como garçonete. Porque eu sempre tive essa ambição, né? Eu sempre
Sim.
quis mais, mais.
E não tem problema
Não,
você
claro que
ser
não.
garçonete, mas eu acho que o ponto que você tá trazendo aqui é você se conformar com aquilo para sempre,
Então,
né?
mas é
Tipo.
isso que a gente falou agora há pouco. Por exemplo, eu comecei como garçonete, eu já trabalhei em panificadora, eu já fui auxiliar de cozinha, virei gerente do restaurante. Depois, eu comecei a fazer cartão nas lojas Marisa, passei a ser chefe de setor dentro da loja. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho amigos meus que continuam fazendo a mesma função que faziam há 20 anos atrás. E eu acho que tá super certo. Por quê? Tá leve para essas pessoas. Então eu acho que assim, eu não posso. Eu sempre quero que as pessoas que estão do meu lado usufruam dos mesmos frutos que eu e tenham as mesmas experiências que eu. Mas se isso vai tornar algo pesado para ela, eu
É
acho que
custoso, né?
eu acho que a pessoa tem que fazer algo que seja leve, que esteja dentro também dos princípios e valores das pessoas, né? Então eu sempre falo assim, eu tenho um assistente que eu sei que o que ele tá fazendo ali tá bom para ele. Que ele realmente ele não quer crescer, o que ele tá ganhando para ele tá bom, tá tranquilo, tá leve, e tem os ambiciosos também. Então eu acho
Sim.
que é percepção, eu
Até
acho que
porque
é.
com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né?
Claro. Então nem todo mundo
Então,
quer ter essa responsabilidade às
ninguém
vezes.
precisa trilhar o mesmo caminho que você. E
Não.
tá tudo
E
bem.
assim, isso foi algo que eu aprendi, que eu venho me modulando, sabe? Que as pessoas não pensam como eu, não têm a mesma personalidade que eu. Então, assim, eu aprendi a lidar, né? Eu, como gestora de pessoas, com as personalidades das pessoas, né? Eu tenho um assistente que é super tranquilo, que vai no tempo dele, que é tranquilo. E eu tenho outra pessoa que é acelerada igual eu. Então, essa pessoa que é menos acelerada, eu deixo ela fazendo o tempo dela, sabe? Então, Eu moldo ela de acordo com a personalidade dela. Então, eu aprendi
Legal.
a lidar. É a mesma coisa a cliente. A cliente chega na minha cadeira e quer um cabelo super conservador. Nossa, para mim é super difícil, porque eu sou super ousada. Mas eu não posso transformar ela numa Melissa.
Sim.
Não vai ser ela.
Não vai ser ela.
Ela não vai sustentar isso. Então, eu aprendi a lidar muito. Hoje, uma cliente falou assim, Mel, eu não quero cortar. Eu falei, não quer cortar? Tá tudo bem. Se você cortar e eu fizer o corte, vai ficar bem melhor. Mas se você não quiser cortar, não corta. E aí, eu consegui aprender muito bem, assim. Mas eu acho que foi com a experiência.
E também lidando com pessoas todo dia, né?
É,
Porque você
sim.
acaba, tipo, conseguindo identificar os perfis ali. Tendo essa inteligência emocional que a gente chama, né? De ir sentindo ali as pessoas.
Sim.
Que legal, Mel. Muito orgulhosa de tudo
que bom,
que você
obrigada.
Trilhou até aqui, de tudo que você compartilhou até com a gente até agora, né? E eu quero saber agora na área de finanças. Como é que tá a Mel
Ai,
nessa
meu
área?
Deus, eu já falei que eu sou de humanas.
O que você traz aí como dicas? O que de repente você faria diferente? Não precisa aprofundar muito, nem abrir tanto dados, nada disso, mas assim. Sim, se você pudesse dar uma dica, de repente, para quem está começando, começou ali como MEI, né, mesmo, como você mesma começou, né, como que essa pessoa deveria lidar, na sua opinião, claro, e dicas mesmo
acho
aí.
Acho que a primeira coisa, vocês têm que procurar atualize. Vamos fazer um merchan.
Opa!
Eu acho que começa por aí, né, eu acho que você precisa de pessoas, né, e se você não tem condição de contratar alguém, hoje em dia a gente tem as informações na internet aí, de graça. Eu acho que a gente precisa ter conhecimento, né? A primeira coisa que a gente fazer. Mesmo que seja um MEI, o que, que você tá pagando? Por que, que você tá pagando, né? Eu acho que esse é o maior erro do cabeleireiro ou, né, do empresário, do autônomo não se sentir empresário. Porque é difícil você falar a palavra empresário, porque empresário parece algo tão...
Distante, né?
Tão grande. Mas eu acho que a gente tem que se sentir pertencente. E eu acho que a gente tem que buscar. Então, buscar pessoas que possam te ajudar, como você me ajudou, né? Porque senão a gente acaba, parece que trabalhando e não vê o resultado do financeiro. Lembra, antigamente eu não separava o CNPJ e o CPF, né?
Verdade, eu puxei a orelha da Melissa, hein?
Então, pra mim, tipo, foi super difícil. Ainda eu faço umas baguncinhas de vez em quando. Mas eu acho que é separar o que é o pessoa física, o que é o pessoa jurídica.
Ah, que bonitinha!
Hoje eu... assim, não
Aprender
é 100%,
tudo.
Mas hoje eu me policio
mas se
muito
esforçar,
com
né,
isso.
Pra...
Mas me esforçar. Esse tempo atrás, eu tava num evento, e aí uma participante falou pra mim, eu não consigo ver o dinheiro da minha empresa. E aí, eu perguntei pra ela, fiz algumas perguntas, eu falei, olha, realmente, você tá indo pelo caminho errado. Por quê? Porque eu também já fiz isso. E depois que eu comecei a seguir os passos que vocês me passaram, realmente eu vi... dinheiro, né? Tanto que eu tenho feito outras coisas, eu aprendi muito, né?
Reinvestindo, né?
Reinvestindo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que primeiro a gente precisa buscar o conhecimento do seu negócio, né? Pra que você não se perca, né? Pra que você veja o resultado, porque senão você não vê o resultado, você acaba se desmotivando, se frustrando, né? Eu acho que buscar o conhecimento, se você tem oportunidade de buscar uma empresa, de buscar uma equipe, de trazer uma pessoa pra te ajudar, melhor ainda, né?
Legal, muito bom, Melissa. Nossa, arrasando aí no conteúdo. Show de bola. Agora, Mel, acho que estamos caminhando ali pro finalzinho. Pra finalizar, né? Me conta aí quais são os planos daqui pra daqui a um ano. Eu sei que você já falou que em maio vai lançar alguma coisa aí que você vai me contar nos bastidores.
Sim.
Mas me conta, assim, um plano que você tem pra uma meta, de repente, um sonho grande que você pensa em realizar em um ano.
Eu acho que o principal é esse, né? Que eu vou
de
me
maio.
Dedicar. Eu vou me dedicar até maio. E eu acho que eu quero continuar mais ainda educando, sabe? Eu acho que eu quero me dedicar um pouquinho mais pra educação, assim. Porque, igual eu falei agora, conhecimento. Eu quero levar o conhecimento que eu trouxe até aqui pra poder ajudar outras pessoas a crescerem, a se destacarem no mercado, né? Que é tão difícil, principalmente no ramo da beleza. É muito difícil a gente se destacar. Então, eu quero, de repente, mentorar algumas pessoas, sabe?
Ah, que bonitinha. Fazer uma mentoria, tipo, pra
então,
ajudar essas pessoas
sim,
a trilhar? Que legal,
eu
meu.
Eu quero, assim, sabe?
Muito
eu acho
legal
que é super
isso.
Legal.
Muito legal.
Sabe? Tipo, eu já faço isso com o pessoal da minha equipe. Mas eu quero trazer pessoas que realmente querem buscar o crescimento, que querem chegar a algum lugar e que não conseguem. né? Eu acho que se eu conseguir passar o que eu tenho de conhecimento para essas pessoas,
um pouquinho
eu acho
que seja,
o caminho é mais leve, sabe? Sim. Não que ela vá deixar de fazer, não que vá ser mais rápido, mas eu acho que pode ser mais leve.
Então podemos esperar aí uma comunidade da Melissa nos próximos...
Inclusive o canal lá no da minha comunidade no Instagram tá sendo criado.
Gente, que arraso! Então,
vai ter logo a gente já vai começar a postar alguns conteúdos, vai
que
ser
massa.
Legal.
Então já chama todo mundo aí pra seguir lá. Mel, pode deixar aí seus contatos.
Dá pra colocar o arrobinho aqui, né?
Com
meu
certeza.
Sobrenome
é difícil de falar, né?
Melissa Schluckbier Oficial, que é o meu Instagram, é o meu canal principal, né? Onde eu tô online. Só não a hora que eu tô dormindo.
Como bem ela disse, né? Ela vive mais o profissional do que o pessoal. Melissa, foi um prazer. Tô muito feliz de te receber aqui.
Feliz também.
Foi
obrigada.
Sensacional. É isso, gente. Chegando ao fim, a mais um episódio do Atualize Cast hoje, com essa convidada sensacional que deu uma aula de empreendedorismo aí, sendo cabeleireira, começando de baixo, mostrando que, né, a gente tem um bastidor por trás, e não somente o palco, né, que a gente mostra ali nas redes sociais, ou na TV, né, como ela bem participou aí de um reality, foi campeã. Então, é isso, né, o caminho é árduo, mas vale a pena.
Vale muito a pena, eu sempre falo, né, não desistir vale muito a pena, porque depois a gente vê o resultado e a gente vê que todo aquele esforço, toda aquela luta valeu muito a pena.
Valeu muito a pena. Então, manda esse recado ali pra câmera.
É isso aí. Eu sempre falo que, assim, ó, é difícil, sim, é muito difícil. Não vou falar pra vocês que não é fácil. Mas quando você vê toda a sua história lá atrás, tudo que você passou e depois você colheu o fruto de tudo aquilo, vale muito a pena. Então, desistir não vale a pena.
Muito bom, Mel. Obrigada.
Obrigada, gente.